vamos tentar entender isso. O que precisa para ser bonito, o que precisa para ser magro, o que precisa para ser rico, o que precisa para ser mãe, o que precisa para ser funcionário, o que precisa para ser chefe, é sempre a mesma coisa. O que é isso? Não. Quando é que você é magra? Quando é que você é bonita? Quando é que você... Não, é boa mãe ou é mãe? Quando é que você é empregada? Quando é que você é... é patão? Não. Não é espiritual, na Terra.
Quando você se prende conceito?
Não, quando você realiza os conceitos. Chebaga é uma série de conceitos, de regras, que você coloca, e quando você realiza todas as regras, você se sente magra. Porque o que é ser magro para essa moça não é o mesmo para minha filha. Ela, se quiser emagrecer, ela vai assar aqui um quilo, já transforma ela em magra. A minha filha, se quiser emagrecer, vai precisar de dois, porque ela se considera mais gorda do que a outra. Então, na verdade, ser magro não é uma questão de peso, mas é uma questão de você cumprir a sua verdade, o que é ser magro para você. Nós precisamos entender que tudo que nós queremos ser, na verdade, não existe. A não ser como um conjunto de regras, verdades, normas, que, se satisfeita, nos transforma naquilo. Concorda com isso?
Sim.
Então, se eu quero ser um bom patão, se eu quero ser um patão, existem regras que me dizem o que é ser um patão. Você trabalhar para os outros, você pode ser patão? Claro que pode. Não pode por quê? Porque para você existe uma regra. O patão é quem manda. Ele é o dono. Mas você pode se sentir patão sem ser patão. Se você tiver regra de ter a sua autonomia, mesmo trabalhando para o outro. Concorda? Então, a primeira coisa, você, na verdade, não quer ser nada. Você quer ser, mas você não é. Não existe. O que existe não é uma maga, é alguém que... Como é que se fala? Que faz, que... Como é que se fala? Complementa, não, contempla aquelas regras. É isso. Isso é ser magra, isso é ser mãe, isso é ser avó, isso é ser qualquer coisa. Inclusive filho de Deus. Inclusive ser universalizado. Inclusive ser evoluído. Alcançar a evolução para vocês não é alcançar a evolução, mas para vocês alcançar a evolução é contemplar o que você acha que é o ser evoluído. Você quer ser um ser evoluído, e para você ser um ser evoluído, você quer egas. Enquanto que a evolução é o fim das regras. Você diz que você será evoluído quando você tiver feito isso. Mas aí você criou uma regra. Você não se evoluiu, você ainda está preso a elas. É preciso destruir todas as regras que você tem para ser o que você é, o que você quer ser. E quando você não destruir as egas, você não será evoluído. Como se destrói essa ega? Destruindo a lei, destruindo a obrigação. Solona, o que é ser mãe? Qual é a ega que você tem que seguir para você ser mãe? O que você se sente obrigado a fazer como na figura de mãe? Isso é uma ega. Qual outra, moça? Qual outra, minha filha? Não, mas para você. Você se sente obrigado a fazer o que pelo seu filho?
No momento, nada.
Você se sente obrigado a dar comida para ele?
Mesmo.
Então, isso é uma ega. Para você deixar de ser alguma coisa, você precisa escrever. Escrever mesmo. Pega um papel, escreve a ega que você se obriga.
Vai ter papel pra tanto?
Tem muito ovo de papel e dinheiro.
Preferência usada, né?
Se escreve. Pra eu deixar de ser mãe. Aí diz, pra mim ser mãe é dar educação ao filho. Ter responsabilidade. Dar comida ao filho. Escreve cada eguinha. Para que você vai escrever a eguinha?
Para ter consciência.
E para ter consciência para quê?
Para
você poder lutar contra ela. Pode ser e pode não ser. Você não pode se sentir obrigado a ter que dar. Dei, dei, não dei, não dei. Fia, se não der, o bebê vai morrer. Qual o problema? Quantos bebês morrem de fome que a mãe larga na lata de lixo? É porque Deus não presta? Não, é porque tinha que acontecer aquilo. E se ela se sentir obrigada a cuidar do filho, o filho vai morrer do mesmo jeito. Só ela vai sofrer. Você não é obrigada. Você precisa atingir o estágio de fazer por amor, mas o estágio de fazer por amor passa em amar, dá ou não dá. Se você colocar ega, eu tenho que dar comida para o meu filho, quando você dá comida é fazer, quando não dá é dor. Só eliminando a ega, você vai amar o dar ou não dar. Sabe por quê? Porque o dar comida ao seu filho não depende de você. É Deus que dá a comida para o seu filho através de você, e não você que dá. Se você se sentir obrigado a dar, quando Deus não lhe utilizar para dar, você vai sofrer. A mesma coisa na comida, a mesma coisa em ter a responsabilidade, a mesma coisa em dar a educação. Tudo. Você não dá. Então, se você não dá, você não pode ter a obrigação de dar. E você sofre porque acha que tem a obrigação de dar. E acha que tem a obrigação de dar, porque isso é mandamento para você ser mãe. É escrever mesmo, de eu quero ser uma boa profissional, eu quero ser uma profissional, espiritualmente falando, quero ser. O que hoje é obrigação para eu ser profissional? É fazer isso, é fazer isso, é fazer isso. E você lutar contra a obrigação. Eu não tenho obrigação de cegar na hora se eu quero ser uma profissional. Vou cegar se Deus quiser, se Deus me levar. É, aí você sai do prazer e da dor e entra na universalidade. Tanto faz se eu ceguei na hora, se eu não ceguei na hora, eu estou feliz. Mas essa felicidade só acontece quando acabar a égua, quando acabar a lei. Porque enquanto tiver lei, tem mérito e desmérito, tem dor, tem sofrimento e tem prazer. É prático isso. Se o que lhe causa sofrimento é essa obrigação que você não realiza. Mas não é por não realizar, é por se sentir obrigado a fazer. Então você precisa acabar com as regras. Mas hoje você não pode acabar com as regras. Desculpa, você não pode acabar com as funções que você ocupa na vida. Por quê? Por que as mães não podem deixar de ser mãe? Porque não sabe nem o que é ser mãe. O que é ser mãe? Ser mãe é as regras que você criou que lhe intitulam de mãe. Ser mãe é um conjunto de regras que você se segue. Ser profissional é um conjunto de regras que você segue. Ser religioso é um conjunto de regras que você segue. Então você quer ser alguma coisa, o querer ser alguma coisa, existir como alguma coisa, é querer cumprir regras. Concorda com eu? Então desculpa, Jesus nunca foi religioso. Porque ele não cumpriu nenhuma regra. Jesus era hebreu, era judeu, era da religião de Israel. Ele não seguiu nada. Ele não se guardava o sábado com o Senhor, ele comia, fazia cula, ele se dizia que não precisava fazer oferta ao templo. Ele não seguiu nada. E é por isso que Paulo nos diz o quê? Que isto veio trazer a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quer, mas a liberdade de se libertar do mundo. Que isto nos trouxe a liberdade de você se livrar das regras do mundo. Ser mãe não é se viver do jeito que você acha que é. Mas ser mãe é servir de instrumento a Deus para ajuda, apoio e orientação aos outros. Aos outros que estão sob sua guarda. Qual é a melhor orientação para o seu filho, para o futuro da sua filha? Qual seria a melhor orientação que você pode dar para o futuro da sua filha? Olha bem que essa é uma pergunta para a gente raciocinar muito e entender muito. Vamos prestar muita atenção. Qual a melhor orientação que você pode dar para o futuro da sua filha? Já que no início se falou que ser mãe é orientar os filhos.
Nenhum.
Você não é
mãe.
Não? Você é égua. Você é lei. Você está ensinando lei para o seu filho.
É verdade.
Qual a melhor orientação que você pode dar para o seu filho?
Ser feliz. Amar a Deus.
A que Deus der através de você. Porque ele não é seu filho. É porque você acha que é seu filho, você quer dizer o que é melhor para o destino dele. Mas ele é filho de Deus. Deus é que sabe o que é melhor para o destino dele, para o futuro dele, e lhe dá essa orientação através de você. Então, se você deixar o seu filho cheio comer, foi a melhor orientação que ele podia ter. Foi Deus que deu. Filha, não é fácil assim, porque você quer ser mãe, porque você tem uma lei.
O problema não é nem dizer que ela menina está pequena, ela pode fazer. No meu caso, eu me culpo porque eu não fiz.
Mas você nunca... Então você tem que se culpar por toda a sua vida, desde o segundo que você nasceu até hoje em tudo. Porque você nunca fez nada.
Mas eu não sei nada.
Tudo foi Deus que fez através de você. Então, tudo que foi feito para o seu filho é perfeito. Porque o pai e a mãe dele fizeram para ele, não você. E fez porque ama, porque se quer o bem, orientação para o futuro. Você não fez nada. Agora, você sofre, não pelo que você fez, mas porque você tem uma ega que deveria ter feito diferente. Se você acabar com a ega, você não vai mudar o que foi feito. Mas também não vai saber.
Mas, pai, Deus não deu para a gente a responsabilidade de ter esse filho e de cuidar desse filho em parte do que se acontece com o filho também não provém do que a gente passou para ele?
Jamais. Porque Deus não vai deixar você desencaminhar o filho dele sem fazer nada. Então, parte da responsabilidade é sua. Sim, parte é sua. Mas é uma responsabilidade positiva. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No livro dos Espíritos está escrito assim: se nós escolhemos as provas da vida. Aí o Kardec pergunta assim para os espíritos: se isso é verdade, não seria mais óbvio todo mundo escolher uma vida plena, feliz o tempo inteiro, só coisas boas? Aí o espírito responde: isso é para você que é ser humano que pensa assim. O espírito pensa na sua evolução espiritual. Então, se o espírito precisa, por exemplo, isso está na resposta, vencer o sentimento de cobiça, ou seja, não ser bandido, ele precisa viver entre os bandidos, ter a tentação da cobiça para poder vencer. Então ele escolhe nascer entre os bandidos, escolhe viver com os bandidos para poder vencer a cobiça. O espírito escolhe. Quando ele se encarna, ele se integra à cobiça e não vence a cobiça. É diferente. Até aqui compreendeu? Qual é a sua função como mãe? Levá-lo para aquele meio. Porque ele nasceu para viver naquele meio. Isso é o melhor para ele. Então, se pelas suas ações, e sua ação é teapa, você o levou para lá, foi o melhor para ele.
Mas acontece
que ser feliz, ser bom, são regras que você acha que tem que ser cumpridas para ser feliz.
Eu digo assim, por exemplo, como nós estamos sempre buscando melhores caminhos para a gente se sentir feliz e sermos tranquilos, dar paz, etc. Nós procuramos sempre os melhores caminhos para os filhos, para aquelas pessoas que a gente ama. Então, se a pessoa não busca isso, consequentemente, vai atingir a terceira.
Nunca diz lá terceiro inocente. Deus utiliza da tendência de um para levar o que o outro precisa. Então, se um ladrão rouba a sua casa, não é o ladrão culpado. Você merecia e precisava daquilo. Primeira coisa. Segunda coisa. Você falou uma coisa tão bonita. Nós estamos sempre buscando o melhor para nós. Qual o melhor para você? Você sabe? Espiritualmente falando, não é materialmente falando. Espiritualmente falando, o que é melhor para você?
Me sentir bem, ser
bom. Isso, então não significa coisas materiais, mas significa você estar em paz. Como? Então não é você mudar o mundo, é você mudar internamente. E agora, se você se precisa vencer a cobiça, a melhor coisa para você é ser exposto à cobiça, para você vencê-la. Porque só assim você vence a cobiça. Você se afastar da cobiça não lhe garante nada. Só você vencer ela. Então o melhor para você é ir para onde tem cobiça. Porque aí você a vence e quando você voltar é recebido como um vencedor. Agora, se você fugir, é recebido como um covarde, que não enfrentou sua pobre. Então o problema não é de você querer orientar para o seu filho para o melhor. É você querer saber o que é melhor para o seu filho. Você não sabe, seu filho não é seu filho, é um espírito. É um espírito que já vive milhares de anos, que já teve diversas encarnações, que tem prova completamente diferente da sua. Você não sabe o que é melhor para ele. Quem pode saber? Deus. E jamais Deus vai deixar você desvirtuar o filho dele. Então, por mais que você queira mudar o destino do seu filho, não vai conseguir. Porque Deus vai mantê-lo no destino que é melhor para ele. Vamos colocar uma coisa. O espírito chave que veio aqui, por exemplo, para vencer com o bicho. Se você conseguisse tirar ele do meio aonde existe com o bicho, ele não venceria. Voltaria e seria, de como se fala, tratado como covarde, fuzil do combate. Esse espírito poderia chegar a Deus, colocar o dedo na cara dele e dizer: o culpado é você. Eu estou sendo tratado como covarde porque você não interferiu quando a minha mãe não deixou eu ir me expor com isso. Seria injusto. O justo é colocá-lo aonde ele precisa para a evolução espiritual, não onde você quer, para a satisfação material. Compreendeu agora? O problema é que quando nós estamos na carne, nós olhamos as coisas a partir de um ângulo material. Nós queremos a felicidade material para o nosso filho. Nós queremos que o nosso filho estude para ser doutor. Nós queremos que o nosso filho tenha bens. Nós queremos que o nosso filho seja bonito. Nós queremos que o nosso filho seja culto. Mas ninguém quer que o filho vença as provas espirituais que ele precisa vencer. A mãe sai correndo, querendo tapar a prova espiritual do filho. Não pode. Porque isso seria injusto com o espírito que você chama de seu filho. E isso acontece porque você sabe o que é bom. Porque você sabe o que é melhor. Porque você sabe o que lhe garante um futuro melhor. Ou seja, leis que você coloca para você para ser mãe. Ser mãe é eu saber o que é melhor para o meu filho. E você precisa destruir essa lei. Eu não posso saber o que é melhor para o meu filho. Quem sabe é Deus. E Deus faz o melhor para o meu filho a cada segundo, não importa o que eu faça. Se o exemplo da filha, que é o mais forte, deixar sem comer. Se eu descer sem comida, mas não fui eu, foi Deus que desceu, e aquilo é o melhor para o meu filho. Você conhece a lei da ação e da reação? Vamos supor que não é bem assim, mas vamos supor que seja olho por olho, dente por dente. Nessa vida o espírito veio numa forma feminina, ou até na masculina, e participou com o aborto de um outro ser, o aborto de um filho. Esse espírito, se nós aplicar essa lei olho por olho, dente por dente, terá que ser abortado. Concorda com ele? A mãe que abortar este filho é criminosa ou está fazendo bem para ele? Se aquele espírito que estava na barriga, que se já vai passar por um aborto, abortar ele não é a melhor coisa para ele? É. Mas todo o aborto é isso? Não sei. Então não é dizer está certo ou dizer está errado, é dizer eu não sei. Deus sabe. Conseguiu ser feito? Foi feito. E Deus fez. Acabou. Eu não julgo. É isso que é o não ser. É não ter verdades. Não ser crítica, não ser espírito, não ser pai, não ser nada. É servir destumido a Deus. É ser Deus. Sem ser o Deus. Quando eu tenho leis, eu tenho horas que eu me sinto Deus, quando eu contemplo a lei, e tem horas que eu não me sinto Deus, quando eu não contemplo a minha lei. E ser Deus é viver tudo que acontece como perfeito. Mas isso não é só para a mãe, serve para tudo na vida. E tudo na vida que você colocar egas, você foge de Deus, porque você vai usar aquela ega para poder julgar o que Deus está fazendo, porque você não faz nada ali.
Então, tudo que acontece na vida de bom e ruim é bom.
É perfeito. É perfeito. Porque vem de Deus.
Mas é melhor a gente trilhar caminhos, escolher caminhos que a gente escorrega, que a gente considera bons para os filhos, para que ele consiga vencer a parte espiritual dele por aqueles caminhos, que melhor que a gente pode dar. E não é errado isso.
Não, não é errado porque não existe certo nem errado. Mas se você não conseguir fazer, é porque não é o que você acha que é melhor, não é melhor. Porque muitas vezes para o espírito, ser ateu é muito melhor do que ser qualquer religioso. O que você fez para o seu filho, você fez. O que você não pode é ter egas. Porque se você tiver uma ega de ter que fazer alguma coisa, você vai sofrer. Porque você não vai fazer só o que você quer. Porque quem faz é Deus, através de você. Então, vou dizer em palavras de vocês, é aceitar o que está acontecendo. Mas não é aceitar, é amar. Compreendeu? Mas é que a gente só olha assim, ó. De matéria para matéria. É meu filho, é uma criança, não entende nada, eu tenho que conduzi-lo, eu tenho que fazer, ele vai ser o que eu fizer. É um mundo sem Deus. É um mundo onde você é o Deus da vida daquela criança. Compreendeu, meu filho? Não importa se você é verde. O que importa é que você vai fazer o que Deus quiser. O que Deus fizer através de você, você não vai fazer nada. A única coisa que você vai poder fazer é sofrer feliz, ficar feliz.
Mas faz isso aqui, na Bíblia diz que Jesus chorou, que Deus ficou triste com as coisas que as pessoas fazem. Então as pessoas fazem coisas erradas.
Não, as pessoas não fazem coisa errada, os espíritos fazem coisa errada. Adoram outros deuses sem ser Deus. Qual outro Deus que você adora sem ser o Deus? Você. Esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima do que você quer, acima do que você acha. E o que é amar a Deus? É amar o que está acontecendo.
Mas eu digo assim, viver sendo isso que a gente falou agora, o que o senhor falou lá atrás. Entre a gente escolher e cuidar de
aquilo
bom e não.
O único caminho bom que você pode trilhar.
Eu estou pegando a linha dela.
Sim, sim, sim. Não, não se está fuzida, mas é.